O assunto agora é religião. Hoje, dia da padroeira dos mineiros, né? Dia de Santa Bárbara, e é feriado municipal, inclusive. E a gente vai falar um pouco mais sobre a data, sobre Santa Bárbara em si, pegar mais essa questão religiosa mesmo, do significado da data. E nós vamos conversar sobre o assunto com o padre Deonor Vieira do Nascimento, que está aqui no estúdio para conversar comigo e com o Juliano. Padre Deonor, obrigado pela visita. Muito bom dia.
Bom dia. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham também aqui pela Rádio Cruz de Malta. É uma alegria estar aqui novamente com vocês.
Padre, primeira pergunta: quem que foi Santa Bárbara? Por que que nós estamos lembrando da figura dela nessa sexta-feira?
Bom, é muito interessante a história de Santa Bárbara, né? E tem muito mito em torno da vida dela, né? Porque nós estamos falando de uma mártir. Do início do cristianismo, nós estamos falando mais ou menos final do início dos anos 300, né? Num período em que a Igreja Católica ainda não era reconhecida como uma religião, né? Ela era perseguida, né? Nós sabemos que só depois Constantino é que vai permitir que os cristãos possam manifestar sua fé publicamente. E ela está bem nesse contexto, né? É uma jovem, muito bonita, rica, e que o pai dela tem querendo preservá-la das maldades do mundo, né? Isola essa jovem numa torre. E depois de um tempo ele percebe que isso não tem feito bem a ela, e aí permite que ela saia, né, pela cidade, que tenha convívio com outras pessoas, e aí ela conhece alguns cristãos, alguns jovens cristãos, e ela fica tão apaixonada, tão impactada com o anúncio do evangelho que chega até ela, que ela quer, né, que esse evangelho seja aplicado e seja vivenciado. E aí começam as perseguições, né, que é muito própria desse tempo. Inclusive aqui, daí nós, né, retomamos aquele evangelho que o próprio Cristo diz, né, que o pai e os filhos ficarão divididos por causa do evangelho. E é bem isso. É o pai de Santa Bárbara que vai ser um dos seus algozes, né, que vai fazer com que ela sofra o martírio. Então é uma jovem, né, uma mulher forte, que nos ensina que é importante você ter convicções na vida, e não importa as consequências, mas aquilo que nós acreditamos, né, e a fé que esta Bárbara, que esta jovem tem, é que faz com que... E aí, quando eu falo de que tem alguns mitos em torno, né, por que ela hoje é padroeira, é considerada padroeira dos mineiros, daqueles que trabalham com fogos de artifício, aqueles que trabalham com trabalhos que tem um certo perigo, né? Na história, né, no martirológio, você vai ver que após a execução de Bárbara e Juliana, que foi martirizada junto com ela, o pai e os outros algozes foram atingidos por raios, né? Então sempre quando tem tempestades a gente invoca também Santa Bárbara. Então é uma jovem que tem uma história muito bonita. Temos poucos dados, né, de fato, e porque ao longo dos séculos, isso nós estamos falando aqui do ano 306, né, depois de Cristo, ao longo dos séculos se perdeu muita coisa, mas a Igreja sempre teve essa devoção e sempre motivou as pessoas a buscarem também a proteção desta grande santa.
A lenda conta, pelo que pude pesquisar e conversando com outras pessoas também, é que ela foi degolada pelo próprio pai.
Pelo próprio pai. Por isso que normalmente a imagem de Santa Bárbara, né, carrega aí uma espada, né? Ou seja, porque ela foi degolada pelo próprio pai, a espada.
E o senhor citou essa questão do raio que atingiu o pai dela depois, em função disso até e o senhor frisou, né? Muita gente invoca a santa quando há temporais, e até por isso ela é considerada protetora contra raios e tempestades.
Raios, trovões, exatamente. Também é invocada também. Sempre que tem algum raio próximo, né? Trabalhos que tenham explosões, eletricistas, bombeiros. Né, aqui em nossa cidade, os mineiros, né, tem essa devoção muito forte a Santa Bárbara por causa desse evento aí também.
E padre, o senhor que tem uma experiência, né, conhece outros estados, outros países, por esses locais, o senhor já passou também, já viu algo semelhante aqui? O pessoal também tem essa devoção com relação a Santa Bárbara?
De maneira geral, sim. É bom, é sabido por todos que eu trabalhei quase 12 anos da minha vida no... em Minas Gerais, né? Que é um estado que leva este nome porque tem muitas minas, né? E minas diferentes tipos de minérios, né? Não lembro de ter conhecido uma mina de carvão em Minas Gerais, mas minério de ferro, de diamante, de ouro, de outras pedras. E sim, todo lugar que você, toda mina que você entra, normalmente a primeira imagem que você vê numa mina é a imagem de Santa Bárbara. E é interessante, eu vi isto ontem também. Ontem nós tivemos a oportunidade de celebrarmos a saída das imagens das nossas duas carboníferas, e muitos dos mineiros, ao tirarem os seus capacetes, a gente pediram a bênção, chegaram até mim pedindo bênçãos, e é o que a gente vê sempre dentro dos capacetes de uma boa parcela dos nossos mineiros, é uma imagem de Santa Bárbara por lá de dentro do capacete. Então, e isso já é uma devoção que já vem há muitos anos e é muito recorrente entre os mineiros, né? Em qualquer parte do mundo. E claro, no Brasil, sem dúvida, porque nós somos um povo essencialmente religioso, somos um povo essencialmente do símbolo, né? O símbolo fala, né? Então, sim, encontro em outras partes também.
E padre, aqui nós temos a festa em honra a Santa Bárbara e Santa Luzia também. Onde é que entra Santa Luzia nessa história?
Sabe que ontem eu até estava perguntando pro pessoal da comunidade, porque normalmente a igreja tem muitos santos, né? Nós temos devoção a muitos santos, muitas figuras que servem como exemplo. E aí eu estava perguntando porque Santa Luzia, o dia de Santa Luzia é dia 13 de dezembro, né? E aí a gente estava perguntando, mas por que que vocês puxaram a festa de Santa Luzia para junto com Santa Bárbara? E aí a resposta foi, não, existe também uma devoção muito grande a Santa Luzia, né? Os mineiros também, porque debaixo da mina é um lugar que precisa de luz, né? Você precisa ter um olho muito bom para você enxergar onde você vai botar o pé, onde você cuidar para não bater a cabeça em alguma pedra, enfim. Então, a devoção de Santa Luzia entra aí também como um, eu vou dizer um complemento, mas não é bem isso, no sentido de que Santa Bárbara nos protege, né? Cada vez que baixamos a mina, mas também precisamos da proteção de Santa Luzia para que a gente enxergue onde estão os perigos e onde a gente pode realmente fazer o nosso trabalho. E, como eu disse, a festa de Santa Luzia é dia 13 de, no calendário litúrgico, é 13 de dezembro. Mas foi trazida aí para não termos duas festas muito próximas. Então, tradicionalmente aqui as duas festas se uniram. Então, se faz a festa da padroeira e da copadroeira, né, assim chamada, quando tem mais de um padroeiro na comunidade. E antigamente as comunidades tinham mais festas ao longo do ano. E a partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que o número de festas foi reduzindo, até pela dificuldade que é de você fazer uma festa, né, e ter que parar o trabalho várias vezes para celebrar, né?
E Santa Luzia, eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho mais quem foi Santa Luzia, um pouquinho mais da história dela.
Sim. Santa Luzia é uma santa da Itália, né? Também uma santa que, também uma jovem, também mártir, também teve que confessar a fé e perdeu a vida por causa da sua confissão de fé, né? E tradicionalmente também é esta, é patrona dos, como é que chama? Oftalmologistas, dos, né? Das pessoas que cuidam dos olhos, e normalmente nós a invocamos sempre quando temos algum problema no olho e pedimos a ela visão. E sempre quando a gente pede a Santa Luzia, né, essa graça, né, de enxergar, de ver, foi o evangelho de ontem também, né, que nós lemos, anteontem, né, tem pessoas que querem ver e não veem, tem pessoas que Jesus está dizendo aos discípulos, não, muitos queriam ver o que vocês estão vendo e não veem. Então queremos, pedimos a intercessão de Santa Luzia, nós estamos pedindo de fato a capacidade de enxergar bem, né, de ver bem. Eu particularmente conheço muitas pessoas que foram agraciadas por Deus com alguma bênção em relação à dimensão da visão, né, por intercessão de Santa Luzia, que é uma santa também que tem muita devoção no Brasil, inclusive. Eu conheci alguns lugares em que a devoção a Santa Luzia é muito, muito, muito forte.
Padre, muito se falou durante essa questão, esse período da festa, até a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou um pouco sobre isso, que em função da questão da pandemia, com a festa o pessoal quer reforçar bastante a questão religiosa. A gente tem, como o senhor explicou, muita devoção por parte dos mineiros à Santa Bárbara. Deu para reforçar ainda mais isso em função de não poder fazer aglomeração? A festa esse ano fica focada quase que 100% na questão religiosa também. Deu para sentir isso, essa renovação, esse reforço da fé do pessoal?
Sim. É interessante porque, claro, como a gente está acostumado com algum com um ritmo de vida, com um jeito de celebrar, a tentação é sempre a gente ficar na comparação e ficar procurando, porque já foi melhor, porque antes era assim. Só que nós temos que entender que estamos vivendo um novo tempo, né? E um tempo que exige muito cuidado. Inclusive, até nós já falamos aqui na outra entrevista e ao longo do mês vocês também entrevistaram a comissão da festa e nós falamos isso, né? O cuidado que a gente tem, e eu estava pensando nisso antes de vir para cá hoje. Eu digo, nossa... E ontem o padre Maxwell, na homilia, falou sobre isso também, né? A dimensão do cuidado que a igreja tem. E eu digo, olha, com toda segurança, esse vírus está aí, nós não o vemos, e muita gente se contaminou, muita gente ainda pode ser que ainda pegue esse vírus, mas eu sei que dentro da igreja, pelos cuidados que a gente vem tomando, a gente sabe que... É mais difícil. Então, por isso até que nós adotamos o espaço do salão para fazer as celebrações. E a gente tem percebido, sim, os devotos de Santa Luzia, os devotos de Santa Bárbara estão indo. E claro, antes, como tinha almoço, tinha baile, tinha isso, tinha aquilo, a gente às vezes até se perdia no meio de tantas coisas. Agora, com a celebração da missa, basicamente, né, com a parte religiosa, a gente percebe que as pessoas estão indo porque querem rezar. E isso tem ficado muito evidente, eu acho, que entre os nossos paroquianos e os devotos de Santa Bárbara e Santa Luzia. É um tempo que nos faz refletir sobre o que realmente é essencial na vida. E nós, enquanto igreja, eu acho que nós, enquanto católicos, né, eu estou falando aqui para a comunidade católica de Lauro Miller, eu acho que nós precisamos refletir muito sobre isso. Esse ano tem nos pedido, não só na dimensão religiosa, mas em todas as outras, né? Quantas e quantas vezes deixamos a família para fazer uma festinha com os amigos e que agora a gente não está podendo fazer. Então, estar com a família, por exemplo, um casal, os filhos com os pais, não vamos sair porque temos o risco de contaminação, vamos ficar mais em casa. O que fazemos em casa com os nossos pais, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo? Então acho que esse tempo, sim, tem nos ajudado a refletir. Queira Deus que todos nós aprendamos com este tempo. É lamentável que alguém não vá aprender, alguém vai só achar que é uma bobagem, que foi um ano perdido, que foi um ano que a gente não pôde fazer muita coisa. Não, eu digo, este ano tem sido difícil, sim, mas também tem sido um tempo propício para aprendermos a sermos pessoas melhores e valorizar aquilo que realmente tem valor na vida.
Padre, o senhor até comentava antes anterior, né, essa importância aí da recuperação da devoção dos padroeiros, né, dos santos, de uma maneira geral. Então, o senhor também destacou isso na semana passada durante a Assembleia Paroquial, né? O pessoal aqui, o senhor acredita que tem conseguido dar um novo olhar para isso, a devoção dos padroeiros, dos santos aqui das nossas comunidades?
Eu acredito que sim, né? Então, algumas pessoas até têm me abordado nesse sentido. Dizem, nossa, padre, que bom que a gente tem que... Porque as pessoas querem isso também. Ao longo do tempo, nós não podemos esquecer, e eu digo isso, disse isso na Assembleia Paroquial no sábado passado, e o Juliano estava presente, inclusive, nesse dia. Eu digo, nós precisamos resgatar aquilo que... a beleza que nós temos dentro da nossa comunidade. E os nossos padroeiros, né? Santa Bárbara, Santa Luzia e todos os santos padroeiros das nossas comunidades são verdadeiros tesouros, porque são exemplos para nós. Porque foram homens e mulheres. E quando a gente olha para os santos, a gente olha assim, ai meu Deus, foi santo. Mas foram santos por quê? Porque fizeram a vontade de Deus, mas tiveram dificuldades, viveram como nós, né? E mostram a cada um de nós que é possível, sim, chegar à santidade. Então, quando nós olhamos para esses santos, nós temos que pensar, poxa vida, se eles conseguiram, nós também podemos fazer o esforço para chegar. E aí, quando falei isso para a comunidade, né, para a Assembleia, na outra entrevista falei, precisamos resgatar a beleza que é ter esses exemplos dentro da comunidade, e não só nos preocuparmos com o churrasco, com a dança, porque tudo isso é bom. Mas, por exemplo, como eu falei no bloco anterior, né, num tempo em que a gente não pode dançar, não pode abraçar, não pode chegar perto, mas nós podemos rezar, Né? E a oração, ela é comunitária, mas ela também é pessoal. A devoção, ela é comunitária, mas ela também tem um caráter pessoal. Então aí, claro, precisamos buscar renovar isso também em nós, porque às vezes a gente está tão preocupado lá com o churrasco, com a dança, com um evento que vai ter depois, e às vezes tem gente até que estava nem participando da missa. Ah, eu vou porque vai ter um churrasquinho lá depois, vou encontrar com os amigos, vou fazer uma festinha. Tá, mas e a parte religiosa, que é tão importante quanto isso? Né? É sequência disso, né? Ou seja, é o que nos motiva a estar ali também.
E Padre Deonoro, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre uma situação que eu observei a respeito da programação religiosa da festa, que me chamou a atenção. Qualquer festa religiosa, assim, de grande vulto, o pessoal sempre acaba chamando padres que marcaram, padres importantes, né? É o caso aqui, por exemplo, chamaram o Padre Vander. Mas me chamou a atenção que também tem na programação dois padres que são naturais aqui de Lauro Miller, né? O Padre Maxwell e hoje o Padre Marcos, a partir das 10 horas também, duas pessoas que são daqui da cidade, conviveram com muitas pessoas aqui. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? Do fato interessante que acaba sendo, né? De ter dois padres que são daqui da cidade, naturais daqui, né, estão atuando em outras paróquias, mas que são daqui, que fazem parte de uma celebração importante, como a gente está vendo.
Sim. Eu particularmente, eu acho que momento de festa, de uma festa de uma comunidade, é tempo da gente reunir, né? A gente tem tempo de se reunir. E por que não reunir pessoas que realmente contribuíram para aquela comunidade? E aí, quando nós estávamos fazendo a programação, digo, bom, que padres poderíamos chamar, convidar para estar conosco nesse momento de festa? Pessoas que realmente é inegável a contribuição delas à própria comunidade. E claro, o padre Antônio Vander, super conhecido, é um padre que tem um carisma muito grande. Atualmente ele é o ecônomo da diocese também, e passou muito tempo aqui, renovou essa comunidade paroquial. Eu sei, a gente nunca agrada 100%, né? E sempre tem aqueles que, ah, mas eu não gostava, outro gostava, não sei. Mas é inegável que são pessoas que realmente contribuíram muito para a melhoria em alguns aspectos da nossa comunidade. Então, convidamos essas pessoas, o nosso bispo diocesano, claro, é o nosso pastor, vamos, né, chamamos ele também, e esses dois padres que são daqui, diz, bom, queremos pessoas que contribuíram aqui. O padre Maxwell e o padre Marcos, eles foram padres que não trabalharam aqui como padres, mas são frutos dessa terra, né? E aí, quando nós pensamos, por que não chamar para celebrar conosco pessoas que saíram daqui? Porque o sacerdote, ele é tirado do meio do povo para servir o povo. E então, pensando nisso, eu disse, não, são pessoas que muitas vezes, eu conversando com eles depois, eles já me falam, nossa, muitas vezes durante a minha vida vinha essa festa, né? A festa de Santa Bárbara faz parte da vida deles, né? Como devotos, como fiéis, e agora são padres, por que presidir, por que não junto com a comunidade celebrar? Então, por essa razão nós chamamos esses padres, né? E claro, os outros anos a ideia é que a gente continue chamando outros padres também, e por que não eles novamente, porque são pessoas que realmente têm a devoção a Santa Bárbara, a Santa Luzia também.
E padre, também é tradição na festa aqui de Santa Bárbara, na questão da bênção dos mineiros. Esse ano, em virtude da pandemia, também vai ocorrer esse tipo de celebração?
Vai acontecer. Ontem alguém questionou, né? Ah, porque não teve a bênção do... Né? Foi dada uma bênção geral no final da missa de ontem, mas nós optamos em dar a bênção hoje, que é o dia de Santa Bárbara. Então hoje nós vamos dar a bênção para os mineiros. Inclusive para os mineiros que não estarão presentes porque estarão trabalhando ou algo assim, né? Ou os que estão afastados, enfim. Mas nós daremos a bênção. E hoje também nós daremos a bênção dos olhos, né? Vamos pedir a bênção por intercessão de Santa Luzia para que nos conceda uma boa visão. Então são essas duas bênçãos que serão dadas hoje ao final da Santa Missa, às 10 horas da manhã, lá no Barro Branco.
Então, padre, só reforçando, então, missa daqui a pouquinho, vai ter transmissão aqui da Cruz de Malta e seguindo todas aquelas normas, né? Não vai ser dentro da igreja, até para ter um espaço maior. Exato. Enfim, tudo isso sendo respeitado, né, padre?
Exatamente, nós vamos, o salão ficou bem bonito, né? Quem teve a oportunidade de ir até lá, a equipe da comissão da festa, até aproveito para agradecer muitíssimo a equipe do seu Deco Cassiatore e toda a comunidade que não mediu esforço para transformar um espaço que tradicionalmente é usado para festa, para baile, para almoço, em lugar, um lugar de, celebrativo, né? Então o lugar tá bem bonito e também a gente tem mantido os distanciamentos, a higienização está acontecendo na entrada, na hora da comunhão, na saída. Então a gente tem tomado todos os cuidados para que esse ambiente seja um ambiente seguro, para que a gente possa celebrar e não se preocupar com esse vírus que está aí.
Perfeito. Padre Leonor, gostaria de agradecer a visita, a entrevista nessa sexta-feira e ficamos à disposição.
Eu que agradeço a você, Juliano, agradeço a você, o Eduardo também e todos aqueles aqui que trabalham aqui na Rádio Cruz de Malta, que sempre são nossos parceiros e que sempre nos auxiliam também nas nossas festividades. Que Deus abençoe.